Opa, desculpa. Hoje eu quero compartilhar algo com os irmãos, que é uma palavra que tem a ver com as nossas vidas, como sempre, mas é uma palavra que, se você tomar posse dela, para o resto da sua vida, você vai reinar em vida. E o título dessa palavra é Tempo de Reinar. Fala, é tempo de reinar. É tempo de reinar. Fala assim, chegou a hora, de reinar. Quero pedir então que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te dar graça, Senhor, por conta da sua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, Senhor, vem trazendo a nós, Senhor, revelação. Revelação daquilo que tu tens para nós. Revelação, Senhor, para trazer a transformação de vida nos nossos corações. Que cada vez mais nós possamos experimentar da tua vontade nas nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável, através do lavar da sua palavra. Repete comigo uma oração, fala assim, Papai do céu, me dá hoje revelação da tua palavra. Por isso, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu acho que não me apresentei para aqueles que são visitantes, nos visitando. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Meu Deus. Você sabe quando um pai ensina o filho a fazer alguma coisa e quer mostrar para os amigos, assim? É mais ou menos assim que eu me sinto, assim, né? Quando eles estão falando, eu falo assim, eu ensinei e eles aprenderam. Fala assim, mas eu tenho que aprender mais coisa. Amém. Hoje eu coloquei aqui um feltrinho aqui embaixo, mas acho que ficou mais alto, eu já estou me sentindo mais baixo do que eu já sou. Mas isso vai ser revertido na final de semana que vem, vai ter outro púlpito aqui, amém? Um que eu vou reduzir, vou ficar parecendo mais alto, assim, para eu me sentir bem, porque você sabe que é um problema de ego, assim. Mas hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Repete comigo, eu faço parte do povo de Deus. Eu continuo. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então aqui, Pedro está falando que nós somos separados, nós somos raça eleita, nós somos sacerdotes reais, nação santa, uma nação separada, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um único fim, fala, com um único fim, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você, naquela hora, o Espírito Santo vem morar dentro de você. O Espírito de Deus. Deus não poderia estar mais perto de onde Ele já está quando você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Por isso que a maior obra, aquela obra do Calvário, foi quando Deus desceu à terra, veio morar entre nós e depois morreu por nós, para que nós tivéssemos agora livre acesso, não precisa mais fazer nenhum sacrifício com bois ou animais, e sim agora eu tenho livre acesso ao Pai. Quantos falam amém por isso?
Amém.
E a grande questão é a seguinte: Jesus não é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como está lá em Apocalipse? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ou seja, Ele reina sobre reis. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e nós somos os reis aqui. Qual que é o problema? Deus olha para mim e para você e nos trata como reis. Mas qual que é o problema? É quando eu não me enxergo como rei. É quando eu não me enxergo como sacerdote. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? É mais ou menos o seguinte. Quando você contrata, imagina só, você contrata uma pessoa para ser segurança do seu estabelecimento. Vamos supor que você tivesse uma empresa e você contratou segurança. E você fala, ó, você fica vigiando aí, aí você contrata o segurança. E o segurança está lá. Só que o segurança, ele não pensa que ele é o segurança, ele acha que ele tem que ficar limpando, ele vê um monte de folha caindo e ele fica limpando. Por favor, só pega o periquitinho aqui para não sair correndo. E aí, opa, é porque a gente está com culto aqui com criança, amém? Segura o filho, fala, segura o filho. Aí, você contratou segurança, só que o segurança, em vez de ficar olhando para o que está acontecendo, de olho, para ver se não tem ninguém chegando lá, abordando diferente, na loja, na sua loja, abordando os clientes, alguma coisa, o segurança pega uma vassoura e fica varrendo, fica olhando para o chão. Aí a mulher está sendo assaltada ali na esquina e o segurança está aqui varrendo. Aí vem a dona da loja, se você fosse a dona da loja ou o dono da loja, o que você ia falar para o segurança? Segurança, eu te contratei, meu querido. Para você ser o quê? Segurança. A minha cliente foi assaltada ali, você varrendo, eu já tenho uma pessoa aqui contratada para varrer aqui. Aí tá bom, você falou isso para ele. Aí passa outro dia. O segurança está lá olhando. Ele começou bem. Daqui a pouco ele vê uma folha caindo, ele vai lá e pega a folha. Deixa eu varrer. Aí outra pessoa lá sendo assaltada. O que você ia fazer com esse segurança? Você ia mandar ele embora? Você podia conversar com ele, mas se ele não mudasse, você ia mandar ele embora? Sim ou não? Sim. Só que Deus não faz isso comigo e com você. Deus não manda a gente embora. Deus nos chamou para ser rei e sacerdote. Nação santa, povo de propriedade exclusiva. Eu sou exclusivo. Exclusivo significa que eu não me divido com outras coisas. Eu sou separado. Eu não fico com outras coisas no meio do caminho. E aí Deus agora nos chama de reis sacerdotes. Ou seja, eu tenho que exercer o sacerdócio e eu tenho que exercer a realeza. Fala realeza. Ou seja, eu tenho que reinar. Aí você pode me perguntar, pastor, o que é sacerdócio? E o que é reinar? Eu vou te explicar agora. Sacerdote é aquele que, na Bíblia, vai buscar a Deus, vai falar com Deus, vai conversar com Deus, vai trazer os problemas das pessoas para Deus e vai trazer as decisões de Deus para as pessoas. Como estão me entendendo? Isso é o sacerdote, segundo a Bíblia. E o que é o rei, segundo a Bíblia? O rei é aquele que, depois de saber qual que é a vontade de Deus, ele vai lá e reina. Isso um rei que tem que reinar, segundo Deus. Porque houveram muitos reis aqui na Bíblia que não reinaram segundo Deus. Quantos estão me acompanhando? E eu vou contar sobre alguns deles. Então, reinar fala de eu guerrear, de eu lutar, de eu ver uma situação errada e ir para cima. Eu não ficar ali assistindo. Eu chegar e falar assim, não, essa situação aqui está errada. Esse negócio aqui está errado, eu vou resolver esse problema. Eu vou situar essa situação, eu vou resolver essa situação. Eu não vou deixar ficar desse jeito. Quantos estão me acompanhando? Então, reis, naquela época principalmente, quando tinha um problema, qual era o problema? Tinha uma nação querendo invadir. Ele pegava a sua armada toda, todo o seu exército e ia para cima, sim ou não? Ele ia resolver o problema. Ou se não, ele tinha um problema no reino dele. Ele era o quê? O juiz ali. E ele decidia e determinava a situação. Ele que dava a direção. Esse é o papel do rei. Então, a Bíblia fala que nós temos que ter essas duas atitudes na nossa vida. A atitude de sacerdote, daquele que busca saber o que Deus tem, o que Deus quer fazer. E nós temos que ser reis, que é aquele que não fica sentado, aquele que vai para cima, aquele que resolve segundo a vontade de Deus. Quantos estão me entendendo? Mas, aqui na Bíblia, eu quero te mostrar três exemplos de reis que a gente pode trazer, três arquétipos de pessoas que exerceram reinado, ou sacerdócio, ou nenhum dos dois. Então, eu quero que você... Quem lembra aqui de um homem chamado Acabe? Acabe. Ele era casado com quem? Jezabel. Jezabel, o que ela era? Sacerdotisa de Baal. Então Jezabel representava tudo aquilo que era contrário a Deus, sim ou não?
Sim.
Então Acabe, em vez de tomar as decisões dele, buscando o Senhor, buscando saber qual que era a vontade de Deus, o que, que ele fazia? Querendo agradar a Deus, o que, que Acabe fazia? Ele ouvia Jezabel. Jezabel representa os valores desse mundo, ou seja, os meus três inimigos. Fala, três inimigos: a carne, o diabo e o mundo. Então, ele, em vez de chegar e ouvir o Senhor, ele chegava, ele ouvia Jezabel. E pior de tudo, ele não reinava também. Quem tomava as decisões e quem fazia acontecer era quem? Jezabel. Então o que, que acontece? Ele não exercia o sacerdócio dele, ele deixava tudo na mão da Jezabel. Ainda que a Jezabel fosse uma mulher de Deus, estava certo isso ou não? Sim ou não? Não. Porque o cabeça é quem? O homem. Deus deu isso para o homem. Só que às vezes, por exemplo, tem uma casa que o rei, que deveria ser exercer o sacerdócio, não é? Tem a mulher, e a mulher acaba exercendo isso, porque ela é uma mulher de Deus, ela busca Deus. Agora a gente tem que trazer para nós aqui. Toda vez que tem um Acabe, vai se manifestar uma Jezabel. Por quê? Fala assim, não existe vácuo de poder. Fala, não existe. Vácuo de poder. Sempre alguém vai reinar. Alguém vai ter que tomar uma atitude. Alguém vai ter que guerrear. Mas esse papel foi dado para quem? Para o homem. Para ele reinar. Para ele fazer. Quantos estão me acompanhando? E aqui no caso, deixou com a Jezabel. O que que Adão fez lá no Éden? Adão, a esposa, a Eva, o que que ela fez? Ficou falando com quem? Com a cobra. Aí a cobra convenceu a Eva do quê? Comer do fruto. E o que que a Eva falou para Adão? Vamos comer do fruto. O que que Adão tinha que ter feito, homem? Tinha que ter falado para a mulher, você está de castigo, e dá uns tapas na cobra. Mas não, ele falou, sim, bem. Mas Deus tinha falado, não come, meu querido. Não come que você vai morrer. E a morte era espiritual. Quantos estão me acompanhando? E isso acontece toda vez que você deixa. Você não deixa, você não exerce aquilo que você foi chamado para exercer. Eu e você fomos chamados para exercer o rei, como exercer a vida como reis e como sacerdotes. Então o sacerdote é aquele que busca o Senhor. É aquele que vai saber qual que é a vontade de Deus. E aí depois que ele sabe a vontade de Deus, ele vai lá e executa. Você conhece um homem que veio aqui na terra, morou entre nós, morreu na cruz, chamado Jesus? O que, que ele fazia? Ele ia lá para o monte e ele buscava de Deus e Deus falava com ele. E depois o que, que ele fazia? Descia, e quando ele descia as coisas aconteciam. E nós somos cristãos, pequenos cristos. E aí o que, que acontece? Nós temos que fazer a mesma coisa que Jesus: buscar o Senhor, saber a sua vontade e realizar a obra dele, fazer aquilo que ele pediu para a gente fazer, a fim de que proclamemos o quê? O Evangelho, as boas novas. Tudo é para o reino dele, porque nós estamos debaixo do reinado dele. Quando nós nos colocamos, Acabe não se colocou debaixo do reinado de Deus. Acabe não se colocou debaixo da vontade de Deus. Ele fazia a vontade de quem? De Jezabel. E Jezabel fazia a vontade de quem? De Baal. Pra você ter uma ideia, Baal, eles matavam as crianças. Se oferecia criança. Deus alguma vez mandou oferecer criança? A única vez que ele mandou foi para quem? Abraão. Para quê? Testar ele, sim ou não? Deus ia matar Isaac? Não. Deixou matar? Não. Isaac ficou com algum problema psicológico depois? Ficou fazendo a terapia porque o pai queria entregar ele, alguma coisa? Não, tranquilo. Porque sabia que era um homem de Deus, sabia que estava buscando a Deus, queria fazer a vontade de Deus. Depois Isaac é a mesma coisa e assim continua. Então, Acabe representa aquela pessoa que ela não exerce o sacerdócio. Ela não quer saber qual que é a vontade de Deus. A vida dela é só para agradar os outros e para fazer o quê? O que o mundo, o que o diabo, o que a carne fala para fazer. Quantos estão me acompanhando? Esse é o Acabe. Mas tem um outro tipo de rei. É o tipo de rei que reina. E o nome dele é Saul. Qual que é o problema de Saul? Saul é um homem misturado. Saul representa aquele rei que ele está preocupado não com o que Deus tem para fazer, é ele que reina, mas ele reina em função dele mesmo, não em função do quê? De Deus. Deus chegou certa vez e falou assim, ó, vamos matar os amalequitas, é para matar, acabar. O que que ele fez? Chegou lá e falou assim, não, peraí, não é para matar tudo não, olha só, que boi bonito, olha aquela vaca gorda lá, não, vamos ficar com ela. Não, ou seja, ele olha para o mundo e procura ver alguma coisa boa do mundo e fala, não, vamos fazer também, vamos fazer. Como estão me acompanhando? E por conta disso, ele não era uma pessoa que buscava a Deus. Tanto que tem um texto aqui, muito importante. Abra sua Bíblia. Aqui, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 15. Olha que triste isso. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 15. Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Olha só o que ele falou. Ele estava conversando com Samuel e ele falou assim, o teu Deus. Ele não falou assim, o nosso Deus. Quantos estão me acompanhando? Ou seja, ele não reconhecia que Deus era o Deus dele. Olha isso. Porque ele não estava nem um pouquinho preocupado com o que Deus achava. Ele não estava nem um pouquinho preocupado com que se Deus estava achando aquilo ou não. Ele estava simplesmente fazendo o quê? Fazendo a vontade dele. Eu não quero saber qual que é a vontade de Deus. Não, aqui, ó, não. Aqui parece melhor. Olha, eu recebi uma proposta, essa proposta aqui de emprego é muito boa. Melhor. Ah, mas você já perguntou para Deus? Não. Isso aqui é ótimo. É para mim. Mas espera aí, será que isso aqui não vai dar ruim? Será que é para você sair? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Será que não é melhor você fazer a vontade de Deus, procurar Deus? Será que é isso aqui? Você vai viajar, você vai sair com a sua família. Será que não é melhor isso? Quantos estão me acompanhando? Saul não estava nem aí. Saul estava preocupado com ele, o que era melhor para ele. Só que, sabe o que é engraçado? Você vai ver a vida de Acabe e a vida de Saul, e você vê o fim deles, como é que foi. Muito triste. Reis que Deus olhava para eles, tratava-os como reis, queria abençoá-los o tempo todo, queria que eles crescessem, que eles avançassem, mas eles, um não quis saber nem do sacerdócio, nem da realeza, nem de reinar. O outro só queria saber de reinar e tudo para ele. Tanto que ele queria matar Davi, por quê? Porque Davi era o próximo rei. Ele queria matar Davi porque aí ele continuava reinando. Ele não estava nem um pouquinho preocupado com a vontade de Deus. E toda vez que você não está nem um pouquinho preocupado com a vontade de Deus, o final é triste. Muito triste. Por isso que esses reis representam aquilo que Deus não quer para nós. Deus não deseja isso. Mas aí tem o terceiro rei. Que terceiro rei que é esse? Davi. Quero falar aqui de Davi. A palavra do Senhor de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Mas por que que ele era um homem segundo o coração de Deus? Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele estava o tempo todo querendo fazer a vontade de Deus. Ele estava o tempo todo, ele era sacerdote, porque ele buscava a Deus. Quando ele tinha um problema, ele ia lá e ia consultar o Senhor, seja através do sacerdote, seja através quando ele colocava o manto na cabeça e começava a orar, buscando a vontade de Deus. Muitos salmos do que, não todos os salmos, né, mas muitos salmos você lê lá na Bíblia, todos eles foram escritos por Davi, ou seja, da intimidade, ele buscava o Senhor. Ou seja, ele estava ali e queria saber qual que era a vontade de Deus para as coisas. A parte que mais me chama a atenção foi aquela vez que levaram a família dele lá de Ziclague. Levaram tudo. Os bois, tudo. E ele estava com os valentes dele lá. 600 homens. E ele chegou lá, parou, os homens queriam matar Davi. Tinham levado as mulheres de Davi, os filhos de Davi. E Davi chega naquela situação, ele chega e fala assim: vou consultar ao Senhor. Estava tudo indo para o buraco. Queriam matar ele. Ele estava sendo acusado, condenado. Ele falou assim: não, peraí, não vou me matar não e não vou fazer besteira. Eu quero saber qual é a vontade do meu Deus. E ele foi lá, buscou o Senhor, e o Senhor falou assim: pode ir, que eu estou contigo. Pode ir lá buscar suas mulheres. Olha só, eram mulheres deles. Eu estou falando assim, eu talvez nem ia perguntar para Deus, eu já ia lá. Mas Davi não, Davi chegou e fez o quê? Vou consultar a Deus. Levaram as minhas mulheres, eu quero saber se é a vontade de Deus que eu busque elas. Porque eu quero Deus comigo em todas as coisas. Quando Davi depois foi reinar, ele falou: precisamos trazer a arca, a presença de Deus aqui. Precisamos, porque no passado, na época de Saul, nós não nos valemos dela, nós não governamos com o Senhor, mas eu não consigo reinar sem ter a presença de Deus aqui, percebe? Ou seja, o que está trazendo isso para nós? Nós não vamos conseguir reinar como Deus deseja para nós vencermos nossos inimigos, se nós não tivermos o quê? Buscarmos a presença de Deus, nós termos intimidade com Deus. Seja sincero, das decisões que você tem que tomar no seu dia a dia, quantas estão escritas na Bíblia? Por exemplo, você vai comprar um carro, está escrito na Bíblia qual carro você vai comprar? Você tem que comprar uma casa, está escrito na Bíblia? Você vai casar, está escrito na Bíblia? Você vai fazer um negócio, está escrito na Bíblia? Tá bom. Como é que você sabe se é a voz de Deus ou é a voz do capeta? Como é que você sabe? Fala assim, intimidade. Eu te garanto o seguinte, você que me ouve sempre aqui, se eu te encontrar na rua e eu chamar pelo seu nome, no meio da rua você vai parar e falar assim: eu conheço essa voz. Porque você está acostumado a ouvir, quantos estão me entendendo? Acho que é o pastor Marcelo que está me chamando, alguém que tem a voz muito parecida. Sim ou não? Porque você está acostumado. Voz da sua esposa, dos seus filhos, você fala assim: nossa, aqui é a voz. Tem mãe que ela sabe o choro da criança, sabe ou não sabe, mãe? Não, esse choro aqui é do meu filho, é certeza que é do meu filho, sim ou não? Porque sabe quem é, tem intimidade. Então, quando nós temos intimidade com Deus, nós sabemos discernir que voz que nós estamos ouvindo. Eu lembro de uma vez que nós, vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas igreja é um monte de imperfeitos adorando o perfeito. Não sei se você sabe. Igreja não é delegacia, igreja é hospital. Fala igreja. Não é delegacia. Igreja é hospital. Então, na igreja nós não condenamos ninguém. Nós curamos alguém. Amém? Nós tratamos alguém. Mas nós não condenamos ninguém. Quantos estão me ouvindo? Quantos concordam com isso? Levanta a mão. Amém. Os que não levantaram é porque não concordam, ou porque está com preguiça, ou você ser vencido. Levanta sua mão, irmão. Aleluia, glória a Deus. Isso, muito bem. Agora o CC invadiu. Ou não, brincadeira. Brincadeira de tiozinho. E aí o que, que acontece? Certa vez, lá atrás, quando nós chegamos aqui na videira, eu e minha esposa, nós estávamos numa célula, e nós éramos líderes em treinamento. Fala, líder em treinamento. Nós chegamos, nós falamos: não, nós queremos servir ao Senhor, nós queremos fazer a vontade de Deus, o que Ele tiver, pode fazer. Nunca pensei em ser pastor, os irmãos sabem disso. E eu estava lá, nós éramos líderes em treinamento. E aí o que aconteceu? Deu um problema na célula. Porque a gente começou a ver que o líder que estava acima de nós, ele tinha umas coisas meio estranhas na vida dele. E a gente falou: mas isso não é coisa de crente. E a gente começou a perceber, e nós fomos falar com a discipuladora que estava acima do líder. Quantos estão me entendendo? O que aconteceu? Deu mó quebra-pau com a minha esposa e a discipuladora. Mas o pau quebrou, pensa, o pau quebrou. Aí, como é que é a mulher quando o pau quebra? Fala assim, como é que é a mulher quando o pau quebra? Fala assim, vixe, véi. Fala, vixe, véi. Vambora! Vamos sair daqui! Eu cheguei. Podia ter muito bem tido a atitude de Acabe. Sim, querida. Sim, bem. Falei, não. Nós estamos aqui, Deus não falou para eu sair. Nós vamos orar, jejuar, saber a vontade. Eu tinha isso aí, 6 meses de convertido. Vamos orar, vamos jejuar, nós vamos saber qual que é a vontade. Não, 6 meses não, um pouquinho mais. Vamos orar, vamos saber qual que é a vontade de Deus. E eu fui lá, ouvi e falei, Senhor, essa situação aqui é uma situação que não traz paz. É uma situação errada. E eu creio que isso aqui não foi o Senhor que fez. Mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Aí eu fui lá e fui orar. E Deus falou assim, não, fica. Eu estou com vocês. Eu falei, uau. O que aconteceu depois? E a discipuladora estava dando, como é que diz? Razão para o líder e não para nós. E eu falei, não. Ela pode continuar pensando isso, mas eu creio no meu Deus, eu estou aqui, e Deus não falou para mim para eu sair daqui. E eu continuei. O que aconteceu? A situação reverteu. De tal forma que aí começaram a ver, mostrou o que estava acontecendo. E aí, para você ter uma ideia, hoje, e depois ela se tornou nossa discipuladora, nós viramos líderes, multiplicamos tudo, e ela era nossa discipuladora, e hoje, se você falar mal da Alessandra para ela, ela vai para cima de você, com todo respeito. Ela vai ficar muito brava com você. O que o diabo queria fazer? Aproveitar a situação para estragar uma amizade que vai ficar eternamente. E aí imagina eu saindo, Deus tinha um propósito para eu ser pastor aqui na Videira, eu não sabia, eu não tinha nem ideia, mas Deus tinha um propósito. Aí se eu fosse na da minha esposa, o que ia acontecer? Nós íamos para outra igreja e talvez a gente ia ficar pulando de igreja em igreja, como muitos fazem. Ah, deu problema, deu errado. Não, peraí, qual que é a vontade de Deus aqui? Perdão? Vamos perdoar. Ir lá pedir perdão? Vou lá pedir perdão. Andar mais uma milha? Fala a verdade, tem irmão que é fácil de andar, mas tem irmão que é difícil. Que silêncio. A gente não aponta aqui, amém, brincando. Mas eu quero falar para você que a Bíblia diz para você andar uma milha. Para você suportar o irmão. Fala para suportar ou não fala? Suportar aquele irmão fraco, ajudar ele, você está junto, tem cargo por ele, amor por ele. Percebe? Isso é igreja. Igreja, as pessoas vão falhar com você, as pessoas vão errar com você. E aí, qual que é a sua parte nisso? Ai, não serve para mim, eu sou muito melhor que eles, é isso? Ou chegar e falar assim, peraí, Senhor, tem algo que eu preciso fazer aqui, se Jesus estivesse no meu lugar. O que Jesus faria no meu lugar? Perdoaria? O que ele faria aqui agora? Quando estão me acompanhando? E isso é a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. A única vez que Davi caiu, qual foi? A vez que ele tinha que estar na guerra e não estava. Ele tinha que estar reinando, guerreando, resolvendo a solução, mas ele falou assim, não vou resolver não. Davi foi um ótimo adorador. Davi foi um rei assim fantástico, mas como pai, ele era péssimo. Quantos estão me acompanhando? Por quê? Ele não exerceu o reinado dele na família dele. Mas, na nação, ele foi o melhor rei que Israel já teve. Vai um dia para Israel, você vai ver lá. Até a bandeira é o símbolo. É Davi para tudo que é lado, não sei o que, Davi Ben-Gurion, Davi, tudo Davi. Você vai lá no túmulo dele lá, por quê? Foi o melhor rei que... Davi, para você ter uma ideia, Deus pediu, ele falou assim, eu quero construir o templo para o Senhor. Aí Natan saiu todo feliz, nossa, imagina chega alguém aqui, cara com muito dinheiro, Davi era rico, tinha despojado um monte, chegou e falou assim, Marcelo, vou construir um prédio para você, com estacionamento subsolo, tudo do bom e do melhor, você não vai ter que apertar um parafuso, nem detonar sua mão, nada, tranquilo, tudo. Aí eu saio feliz, aí Deus manda Natan voltar. Natan, volta lá. Fala para ele que ele não vai construir. O filho dele vai. Mas o que Davi fez? Davi chegou, quando soube disso, porque Davi tinha matado muitas pessoas, tinha muito sangue nas mãos dele. Davi chegou e ele ficou triste? Não. Ele falou assim, não, vou preparar tudo para o meu Senhor, para o meu filho poder fazer a obra. Depois você procura descobrir na internet a oferta de Davi. Procura lá a oferta de Davi. Davi entregou tudo no final da vida dele, tudo para a obra de Deus. Deixou tudo lá. Porque ele tinha um coração voltado para Deus. E Deus o colocou onde estava. Mas Davi começou rico, tal, não. Davi começou lá por detrás das malhadas lá. Mas Deus escolheu você também. E da mesma forma que Davi é um homem segundo o coração de Deus, Deus deseja que eu e você sejamos. Que eu e você tenhamos o mesmo coração, o mesmo encargo, a mesma forma de lidar com as coisas que Davi teve. Sabe, a carne, que é um dos seus inimigos, milita contra o Espírito. A sua carne não quer ler. A sua carne não quer que você ore. A sua carne não quer que você leia a Bíblia. A sua carne não quer que você tenha experiências com Deus. Você pensa em vir para a igreja, a sua carne vai não. Vai não. Está cansado, vai não. Sim ou não? Quando você vai ler a Bíblia, começa a dar sono, sim ou não?
Sim.
Quando você assiste um filme gospel, ou está assistindo a palavra, está vendo aqui a palavra de Deus, começa a vir o sono, sim ou não?
Sim.
Mas quando está passando o filme do John Wick, para os homens, né? Para as mulheres, aquele filme, chorando. Aí está lá, não perde um, não vai nem no banheiro. Ah não, dá no banheiro, né? Dá um splay na vergonha. Esquece. Mas quando está no cinema, não vai nem no banheiro. Sabe por quê? A sua carne não quer, a sua carne milita contra o Espírito. O diabo fica o quê? Ao nosso derredor. Fazendo o quê? Lançando setas. Setas para quê? Para você se sentir um condenado, para você não se sentir amado por Deus. Para você achar que a sua vida não vale a pena. Que você não vai conseguir. Porque Satanás, no hebraico, significa Hatzatan, que significa o acusador. Então ele fica o tempo todo acusando eu e você. Mas se você não tiver um tempo com Deus, não exercer o sacerdócio e depois sair para reinar, Satanás vai fazer por quê? Ele começa a lançar setas que você não vai conquistar, que você não vai conseguir. Só que quando você percebe isso, você fala assim, não, isso aqui não vem de Deus não, cala a sua boca agora, diabo. Nessa hora você está o quê? Reinando. Porque eu sei a voz de Deus, essa voz aqui não é de Deus. Deus não fica falando, eu não vou conseguir. Quantos estão me acompanhando? Mas tem gente que fica em dúvida, por quê? Não tem intimidade. Não tem tempo com Deus. Por isso que é importante o seu devocional. É o dia, é o horário mais importante do dia, é o tempo que você está com Deus. Porque você está ali o quê? Exercendo o sacerdócio. Você está falando para Deus, Senhor, eu quero uma vida, Senhor. Todo dia eu oro, o Senhor me dá uma vida. Eu quero levar uma vida para o Senhor. Senhor, me dá aquela pessoa que está quebrantada de coração, como está lá em Isaías 61. Senhor, me dá os trabalhadores da Seara. Eu estou lá orando, estou lá pedindo, Senhor, me dá. Às vezes não dá diretamente para mim, dá para você. Mas eu estou pedindo, Senhor, que os meus irmãos sejam usados para isso. Nós estamos com uma missão, anjo da guarda. O que, que é? É você conquistar uma vida, trazer ela, consolidar ela. Para quê? Para que você exerça o seu sacerdócio, o seu reinado. Tudo é para que você seja o quê? Rei e sacerdote. Para que você tenha o alvo na sua vida. O que, que Jesus disse? Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que, que o diabo e o mundo? O que, que o mundo faz? O mundo faz você ficar com o cabelo em pé por causa das contas. O mundo faz você se endividar. Faz ou não faz você se endividar? Sim ou não, irmãos? Você não recebe um monte de e-mail, cartão de crédito liberado para você, sim ou não? Para quê? Você fala assim, nossa, estou rico. Aí você pega o cartão e começa a gastar. Não, mas tem que pagar no final. E aí você sai gastando. Só que o crédito é o crédito que eles te dão, não é seu. Você não tem na conta. Ou seja, quando você está endividado, depois você está com a faca na garganta depois. O diabo fica em cima de você. O mundo fica em cima de você, cobrando você, condenando você. Crente devedor. Que raio de crente que é esse, sim ou não? Mas muitas vezes nós caímos nessa, por quê? Nós vamos comprar alguma coisa, fazer alguma coisa e nós não perguntamos para Deus. Bom, como tem visitantes aqui hoje? Vou contar uma história. Eu fui certa vez comprar lá na Jurubatuba, fazer orçamento, na verdade, de um móvel. Quantos já ouviram essa história? Amém, que bom, ó, tem muita gente que não ouviu ainda. Aleluia. O dia que todo mundo levantar a mão, eu paro, amém? Mas é sinal que não tem visitante, mas isso é um problema. Vamos lá. Qual que é a questão? Eu estava lá, eu tinha que comprar os móveis para minha casa. E eu fui, falei para minha esposa, amor, está aqui um croquisinho de como vai ser, mais ou menos um desenho que eu fiz. Tirei uma cópia e deixei para ela. Eu falei, ó, você anda num lado da Jurubatuba, eu ando na outra. Vou naquelas lojas, você vai na outra e depois a gente se encontra naquela ali. Naquela a gente se encontra. Tá o horário, tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Ela foi nas lojas e ela foi pegando. E eu fui pegando orçamento também, tal, tal, tal. E nós nos encontramos na mesma loja. Chegando lá nessa loja, eu e ela sentados, tinha uma mesa, o vendedor na nossa frente com o catálogo dele, e abriu o catálogo, tal, 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 com a calculadora, contando pra gente, tal, 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 e ele falou assim, olha, na época, era um absurdo já, coisa de, olha, tudo isso aqui na sua casa custa 34 mil, mas se você fechar agora, quantos já ouviram essa? 17 mil, eu falei, nossa, mas 17 mil já era assim, fora do padrão, quantos estão me entendendo? Mas é uma técnica que o cara usa para mostrar que você está ganhando alguma coisa. É isso que o mundo oferece para você. Sempre algo para você consumir. Quantos estão me entendendo? Para você ficar se endividando, engalfinhando com contas. E aí eu cheguei e falei assim, olha, deixa eu te falar agora uma coisa. Eu não fecho nada na hora. Eu vou pensar, vou meditar e depois eu fecho. Eu vou falar com a minha esposa, falar com Deus. Na hora que eu falei falar com Deus, sem brincadeira, ele estava sentado, fechou a pasta dele, levantou, virou as costas e deixou eu e minha esposa sentado. Eu falei, aqui com certeza não é. Por quê? Se é de Deus, Deus vai esperar. Não importa o que seja. Se for a moça de Deus, se for aquela moça, ele vai esperar. Se aquele emprego for de Deus, Deus faz esperar. Quantos estão me acompanhando? O diabo quer te oferecer algo para você tomar decisão na hora, para você não consultar a Deus, para você não exercer o sacerdócio. Algo pode ser muito bom para você, ótimo, mas aos olhos de Deus é? É aquilo que Deus quer? Talvez aquele emprego que você vai mudar, que é muito bom, talvez vai ser aquele emprego que você vai perder a sua família. Você vai cometer um adultério e Deus, sabendo disso, Ele não deixa você ir para lá. Tem pessoas que talvez se elas ganharem dinheiro agora, elas vão largar o Senhor. Então o Senhor não permite, espera ela amadurecer, para depois que ela amadurecer, elas continuarem com o Senhor. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Porque Deus sabe todas as coisas. Como eu preguei na semana passada, se você não ouviu, ouça lá. Deus tem um xadrez de Deus. E eu e você precisamos entender isso. Mas eu e você fomos chamados o quê? Sacerdócio real. Eu sou aquele que ouço de Deus, eu sou aquele que converso com Deus, e eu sou aquele que depois que eu ouço, eu acato e faço a vontade de Deus, eu realizo, eu resolvo problemas. Eu sou aquele que na hora que eu estou no local e tem um problema, eu sou aquele que fui chamado para resolver, porque eu sou o filho de Deus, eu sou um resolvedor de problemas. Tem pessoas que fogem de problemas, sim ou não? Não. Quando tem um problema, você seja o primeiro, fala assim, não, eu vou resolver, vou ajudar isso aí. Ai, caiu um ovo lá na prateleira, lá no supermercado, na minha frente. Talvez você não tenha como limpar, mas você podia muito bem virar as costas e ir embora. Mas você pode ser a pessoa que vai lá, chama o... Porque se você fosse o dono lá, o que, que você faria? Você gostaria que ficasse o ovo lá, não? Não. Aí você vai lá, é uma atitude nobre. Você vai lá, chama o dono, ou a pessoa, o gerente, fala, ó, ou a pessoa da limpeza, fala, ó, caiu um ovo lá, não fui eu, mas estava lá, está caído lá, precisa limpar. É uma atitude nobre, sim ou não? Porque você está se colocando, porque você é nobre, você é santo, você é separado, você é de outra estirpe. Você não é aquela pessoa que vê as pessoas destruindo as coisas e fala assim, não, é isso aí, destrói mesmo. Não, 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 para aí, querido, é seu? Não, então para aí. Óbvio se você não for morrer, né, claro, né? Mas os irmãos estão me entendendo ou não? Sabe, Deus os chamou para isso. Deus os chamou para fazer isso. E você veio parar numa igreja que fala que você é sacerdote, que você é rei, que você tem que buscar Deus, nós te ensinamos a buscar Deus, esse é o papel da igreja, é ensinar você a buscar Deus, é ensinar você a realizar as coisas, é você enfrentar situações. Casamento está ruim, eu tenho que chegar e falar assim, não, eu tenho que exercer o meu reinado aqui. Não vai ficar assim, pode estar, mas não vai ficar. Eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar, eu não vou condenar o meu esposo ou a minha esposa. Eu vou amar ele, eu vou declarar sobre a vida dele. Eu vou chamar à existência aquilo que não existe. Meu casamento está ruim, tá, mas não vai ficar assim. Eu declaro agora em nome de Jesus um casamento onde o meu marido é fiel, onde a minha esposa é fiel, onde vai me tratar melhor. Quantos estão me entendendo? Eu estou chamando à existência aquilo que não existe. Eu estou declarando, eu não estou lá ficando lá que nem Acabe. Oh, vida. Oh. Quando ele foi pedir a vinha de Nabote, ele chegou para Jezabel, Nabote não quis dar, porque era da família dele. Aí a Jezabel falou assim, eu vou resolver esse problema para você. Foi lá e mandou matar Nabote. Julgaram de forma errada e mataram Nabote. Acabe chegou, Elias matou os profetas de Baal, junto com o povo. Aí ele foi contar para Jezabel. Em vez de falar assim, ó, não faz nada com Elias não, que ele é homem de Deus. Ele falou, não, não. Aí a Jezabel falou assim, eu vou matar ele. Ou seja, é ela que decidia. E a vida do cara todo destruída. E como terminou Jezabel também, como terminou a vida dele. Mas não é para nós terminarmos assim. E nós vemos muitos crentes abdicando da realeza, abdicando de reinar com o Senhor. Abdicando de buscar o Senhor. Você vai lá perguntar, irmão, como é que está o devocional? Ah, está ruim, pastor. Querido, não vai ficar melhor a situação, não. Porque você, em vez de buscar o Senhor, você está buscando o que o mundo fala. Sem você perceber, você está sendo que nem Acabe. Está buscando o que Jezabel fala. Jezabel representa os valores do mundo. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Os valores do inferno, tudo aquilo que é contrário a Deus. Porque você, em vez de buscar, quem você tem que buscar é o Senhor, sem querer, você não está percebendo isso. Não, eu sirvo a Deus. Que mundo, o quê? Na sua cabeça, só que as suas atitudes estão levando você a isso. Os irmãos estão me acompanhando ou não? E sem você perceber, você está tomando a atitude de Acabe. Está abdicando da sua realeza, está abdicando do seu sacerdócio. E aí o que vai acontecer? Não vai terminar bem. É como você ter uma situação lá no seu casamento, você está abdicando do ensino dos seus filhos, você não está fazendo aquilo que você tem que fazer. Eu dou glória a Deus pela vida da minha esposa. Ela chegou e falou assim para mim, você tem que falar com o Henrique sobre isso, você tem que falar com o Henrique sobre aquilo. Eu falei, tá bom, está anotado. Aí eu vou lá e falo com ele, porque ela está percebendo alguma coisa, e ela vai lá, que é o meu papel, quantos estão me entendendo? É o meu papel, tem certos assuntos que eu tenho que falar com ele. Então, irmãos, sabe Saul, o que ele fez? Ele abdicou do sacerdócio, ele só quis reinar. Mas quando você abdica do sacerdócio, você abdica de saber qual é a vontade de Deus. Você reina, você faz, mas você está misturado. O que o mundo falar que é bom, você está fazendo. Mas aí o que acontece? Fala assim para o seu irmão, dá ruim. Amém? Vou chamar aqui a equipe de louvor. E nós temos Davi. Davi, ele terminou os seus dias em ditosa velhice. Terminou os seus dias conforme Deus queria, conforme a vontade de Deus. Saul e Acabe não. Sabe, eles são exemplos, são arquétipos para nós entendermos. Nós precisamos reinar. Tem coisas que a mulher tem que fazer, ela tem que fazer. Tem coisas que o homem tem que fazer, ele tem que fazer. Essa é a minha parte, eu tenho que fazer. Sabe, você fala assim, ai pastor, a mulher, a Bíblia diz que a mulher ela tem que ser submissa ao homem, só que a Bíblia diz que ela é auxiliadora. Auxiliadora é aquela que auxilia, que vê se o marido está indo para o buraco. Eu tenho um lema comigo, case com uma onça, não case com uma sonsa. Porque a onça vai abrir os dentes e falar assim, você está indo para o lado errado. Isso aqui Deus não quer, você já orou sobre isso? Essa é a onça de Deus, amém? Mas a sonsa vai falar assim, o bem quer, né? O bem. Pronto, vai para o buraco. Porque não foi onça. Fala assim, mulher, seja onça. Fala para a mulher, seja onça. Não seja sonsa. A mulherada gostou agora, hein? Eu sei. É por isso, irmãos, que você vê a mulher sempre com um detalhezinho de onça, verdade ou não? No guarda-roupa tem sempre um lenço, alguma coisa. Tem umas que tem até a roupa inteira de onça. Se mulher pudesse, vinha com macacão de onça. Vinha ou não vinha? Levanta a sua mão. Vinha ou não vinha? Levanta a sua mão, sinceramente. Vinha. Olha lá, outras estão rindo, não vou levantar não. Mas eu vinha.
Eu sei, Deus me fala. Eu conheço. Brincando. Sabe, irmãos, apesar das brincadeiras, o assunto é sério. Essa palavra aqui é para trazer uma... Sabe, na sua célula que você frequenta, tem líder em treinamento já? Tem alguém para tocar lá? Para crescer a igreja, multiplicar, precisa do quê? Multiplicar louvor, multiplicar a célula. E como é que vai multiplicar se não tem líder? Quantos estão me entendendo? Davi era líder, sim ou não?
Sim.
Jesus era líder, sim ou não? O que está faltando você ser líder? O que está faltando? Mulher, o que está faltando você cuidar das crianças? Servir lá no Kids. Cuidar das crianças. Cuidar das outras mulheres. Os irmãos estão me entendendo ou não? Nós somos chamados para isso. Por isso que a palavra de hoje é: é tempo de reinar. Fala, é tempo de reinar.
Tempo de reinar.
E eu quero orar agora por você. Quero pedir que você fique de pé onde você está. E eu quero orar por aqueles que entenderam a mensagem. Fala assim: pastor, essa palavra foi para mim. Se esse é seu caso, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu quero derramar sobre a sua vida da graça, do favor, da vida de Deus, para você reinar como Davi. Você ser um Davi